10:06, 22 graus é a temperatura em Cascavel. Nós vamos conversar agora com o vice-presidente da FIEP, Edson Vasconcelos. Vamos primeiro falar sobre a indústria paranaense, depois a gente vai comentar também sobre o pedágio. Você de Cascavel, de toda a região que nos acompanha, tem uma pergunta a fazer aqui ao nosso entrevistado. Você pode mandar sua mensagem de texto no WhatsApp 991-37-7533. Edson Vasconcelos, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Um prazer estar aqui.
Vamos falar um pouquinho da indústria paranaense, vamos falar de economia. A indústria paranaense que fechou 2021 com 8,5% de crescimento, auxiliando bem aí na média geral do PIB. O PIB do Paraná que fechou com 3,3% e nós esperávamos um crescimento maior. Já falamos por aqui do agro que teve aí, em razão da estiagem, numa série de situações, a crise hídrica. O agro teve um prejuízo de 9,5%, segundo o IPARDES, no ano passado. O setor de serviços também se destacando. A retomada da economia com esse alívio dado pela Covid-19. E nesses primeiros meses a indústria crescendo, 2,5%. Nesses meses nós não temos ainda os dados oficiais do IPARDES em relação ao primeiro trimestre, mas há perspectivas ainda de crescimento maior no segundo semestre. O que vem contribuindo para esse crescimento da indústria?
Acho que o Paraná vem ocupando um espaço fundamental aí no crescimento industrial do Brasil, Zé. O setor automotivo, construção civil, a indústria de alimentos, ela é muito consistente no Paraná. A nossa região em especial, o setor alimentício, a agroindústria, ela está muito robusta, né? E há uma transformação visível no perfil das cargas aqui do Oeste vinculadas às commodities. Cada vez menos nós levamos ao porto commodities e cada vez mais nós levamos alimento. Alimento que eu falo, proteína animal. Nós estamos levando muita carne, muito container refrigerado. E isso automaticamente traz uma previsão de futuro aí muito boa.
Muito bem. Há perspectivas realmente muito positivas. Aliás, a indústria paranaense ela cresceu na média o dobro do crescimento da indústria brasileira. Vamos falar um pouquinho do pedágio, até para a gente aproveitar também o tempo. E eu sei que há muitas informações e você tem participado, a FIEP, você como representante aqui de Cascavel, está com boas perspectivas de que nós vamos avançar e será um pedágio justo ou não?
Eu estou cauteloso, nós estamos cautelosos. Assim, o que é visível é que a manutenção pós a saída das concessionárias ela está visivelmente comprometida. Nós percebemos que as licitações de manutenção, de conservação e manutenção da malha federal, ela está com bastante dificuldade, já é visível buracos e deformações em pistas. E nós estamos somente em abril. Isso também nos traz um pouco de estranheza, porque acreditávamos que a qualidade da malha ela seria uma coisa que duraria mais. Inclusive há relatos de deformações na terceira faixa que a gente nos leva a pensar que talvez não houve um controle de qualidade na entrega da malha. Quando você aluga uma casa, você pega essa casa em condições e quando você entrega essa casa, você tem uma vistoria da entrega da casa. Todo o processo de concessão das estradas eram que as estradas fossem entregues em condições muito boas, de qualidade. Mas a gente percebe que talvez não foi entregue nessa qualidade, inclusive possível comprometimento dessa forma de duração da malha após a entrega das concessionárias. Mas junto com isso, Zé, estranhamente a gente percebe que começa a atrasar muito essa licitação. Nós tivemos semana passada um comunicado do Tribunal de Contas da União dizendo que só voltará a avaliar os processos de pedágio, de licitação de pedágio no Paraná depois do dia 20 de maio, onde ele espera que estejam todos os documentos completos. Ele falou que não vai mais avaliar com falta de documentos e que também levará 75 dias, já determinou uma data específica para poder falar de quanto tempo vai demorar a sua avaliação. Então isso vai nos levar lá próximo da primeira semana de agosto. E se houver essa liberação do Tribunal de Contas, se estiver tudo ok, o processo, o protocolo, né, de documentos, aí que vai para a licitação. Se for para a licitação, nós entendemos que é mais, provavelmente, 90 dias de edital. Então, nós vamos estar muito próximo do final do ano. E aí nós temos mais os tempos recursais depois da licitação em si. É previsível, pelo que nós estamos percebendo, que vá passar desse ano a ocupação das novas empresas que ganham lá para o começo do ano que vem. Então nós temos todo esse período aí de 100 empresas, sem alguém cuidando especificamente das estradas, conforme a gente precisa. E nos preocupa porque se houver uma degradação muito grande da malha, nós vamos ter novamente um custo, um CAPEX, que a gente chama, né? Um investimento para recuperar a malha que não está orçado. E isso vai pressionar a tarifa para cima.
Acompanhando a CBN, o Leomar, aqui de Cascavel, muito obrigado. O Everton de Toledo, o Valdir, aqui de Cascavel. O Valdir faz, inclusive, uma pergunta. Ele diz o seguinte: e os chamados descontos especiais que nós teríamos, se falou até em 50% no início das tarifas, isso será possível ainda? Ou com essa complexidade, com essas divergências aí que eu tenho ouvido, inclusive na CBN, obrigado, vai acompanhando. Aliás, a CBN tem atualizado sempre essas informações. O Valdir quer saber, você acredita que aqueles descontos anunciados, inclusive, pelo governo do estado, na largada, descontos que chegam a 50% nas tarifas, isso irá acontecer ou não mais?
Eu acredito que não, Zé, por uma questão simples. O valor que nós tínhamos do pedágio em novembro do ano passado, eles, até se chegar ao momento da licitação, eles deveriam também ser recompostos, eles teriam os reajustes. Então, o preço também base da licitação, ela, por não estar acontecendo, está tendo reajuste. Está vendo a inflação em todos os produtos e também no sistema que compõe os pedágios, que é o asfalto, o petróleo, do CAP. Então, tudo isso também está levantando o custo da tarifa base de licitação. Eu acredito que nós vamos ter, esperamos que a gente tenha um desconto, mas não acredito que, baseado naquele preço que nós tínhamos lá atrás, vai ter todo aquele benefício de desconto.
O Carlos de Cascavel faz uma pergunta. Acredita que haverá várias empresas interessadas para participar dessa concorrência? Acredita, Edson?
Assim, Zé, nós perdemos o melhor momento. Então, se nós tivéssemos feito a licitação no momento adequado, lá em 2019, 2020, por mais que teve o Covid, que é uma, vamos dizer assim, uma prerrogativa que ninguém imaginava que aconteceria, aquele momento a economia tinha uma taxa Selic muito adequada, e não tinha ainda os efeitos da crise devido à pandemia. De lá para cá, nós temos um grande problema. Nós temos uma inflação que está acontecendo, todo mundo está percebendo, e também nós temos um INPC totalmente diferente, que traz às empresas um interesse distinto quanto à taxa interna de retorno. Eu acho que o momento não é o melhor momento, não é a melhor expectativa que nós temos baseada comparada àquela que nós tínhamos em 2019 e 2020.
O Jorge também interage conosco, ouvinte, pode participar, 991-37-7533. O Jorge diz o seguinte: então não vai ser concluído esse processo em 2022, ele fala baseado nas declarações aqui do Edson Vasconcelos. Nós tivemos o fim dos contratos, só lembrando, em novembro, né? Novembro, ali, início de dezembro, os contratos foram encerrados, novembro, final de novembro, e havia a previsão de um ano, não é? Você já falava desses trâmites todos e desse caminho que precisa ser percorrido para que o processo possa ser concluído. Mas o Jorge diz aqui, fica para 2023 ou não acontece? Vocês acreditam que pode não ter pedágio no Paraná e depende ainda criar uma tarifa de manutenção e o Estado administrar? Acredita, Edson, ou isso é impossível?
Impossível. Por dois motivos. Primeiro, o Estado não tem, com toda a cautela aqui, não tem estrutura com condições para tocar isso. Eu estive representando os usuários na agência reguladora do Estado do Paraná. Eu fui presidente do Conselho de Usuários. Todo o nosso problema do antigo contrato, da antiga concessão, é por falta de estrutura do Estado em controlar, em fiscalizar. Ela foi, ao longo do tempo, deixado de lado. O Departamento de Estrada e Rodagem do Paraná hoje, ele está muito aquém do que ele poderia ser. Junto com isso, os interesses do Estado perante a concessão, eles são muito, muito latentes. Uma concessão de pedágio no Estado do Paraná, ela faz tudo tudo fica mais difícil. Então, o assunto ele é muito grande para o Estado e vira um populismo em cima. E quantas vezes nós já escutamos aqui o abaixo acaba, ou coisa desse sentido, e se transformou numa grande doença no Estado do Paraná, a concessão. Nós acreditamos que se for para a União, ela é menos impactante na União do que seria no Estado. Nós precisamos de várias obras de infraestrutura. Essas obras elas não vão vir só com tarifa de manutenção. O mundo perfeito seria tarifa de manutenção e nós lutarmos através das nossas bancadas, dos nossos governos, para conseguir pegar todas as obras de infraestrutura e conseguir trazer de forma como de investimento da União ou do próprio Estado. Não acredito que isso aconteça. É claro que essa nova modelagem do pedágio, Zé, ela traz uma quantidade de investimento muito robusto. Eles falam em 44 bilhões de obras. Eu, pessoalmente, até acho um pouco de exagero, porque quem paga não é quem está fazendo a modelagem. Quem paga é a tarifa. Então, acredito que nós deveríamos ser mais conservadores no interesse de colocar tantas obras que quem vai pagar, no fundo, é o usuário. Mas eu me preocupo muito com a manutenção. E não tem como ficar sem concessão. Não tem como ficar sem o pedágio. E expandir a malha em excesso também é perigoso. Eu também seria mais conservador na solução tomada. Eu teria tratado de resolver o problema que o Paraná tinha, a concessão já existente, vamos chamar uma doença já latente, era um câncer que o Paraná tinha, trataria o câncer e depois resolveria o problema de expansão da malha.
Muito bem, Otávio também acompanhando aqui a CBN. O Rômulo, ele é de Céu Azul, ele faz aqui uma pergunta, ele fala sobre, ele conta aqui uma história, disse que, não colocou a data que isso aconteceu, mas ele teve o carro, quebrou o carro, ele coloca aqui, o carro quebrou em Guarapuava, um absurdo, as estradas mal conservadas, estradas sujas, pneus, já tive que desviar de pneus, tenho viajado bastante, quero saber de quem que é a responsabilidade, do DENIT ou do DR, por que que não estão fazendo o trabalho direito? Olha, a reclamação do ouvinte, a manutenção não está adequada? Tem recebido essas informações também, Edson?
O Estado do Paraná, Zé, tem uma malha muito maior do que a malha que estava pedagiada. Onde estava pedagiada, nós tínhamos o conforto da iniciativa privada nos dar alguns benefícios, atendimentos de guincho, atendimentos, entre outros, de acesso a algumas paradas e coisas desse sentido. Mas nós temos mais do que o dobro, bem mais do que o dobro de estradas estaduais e até federais no Paraná, que nunca teve acesso a guincho, as estradas estão muito mais depredadas. É claro que, acabando a concessão, nós gostaríamos que tivéssemos a mesma qualidade e quantidade de atendimento que teríamos com as concessionárias privadas. Não vai haver esse atendimento sem a iniciativa privada. É claro que a gente pode e deve cobrar das estradas federais, do DENIT, das estradas estaduais, do DR. Mas se não houver a retomada das concessões pela iniciativa privada, estes serviços adicionais, com certeza, eles serão comprometidos.
Muito bem, estamos conversando com o Edson Vasconcelos, vice-presidente da FIEP, também membro do Conselho de Desenvolvimento, continua como membro do Conselho de Desenvolvimento de Cascavel.
Sim.
Não é? E em relação a Cascavel, em relação a essas novas praças, pessoas ainda perguntam sobre possíveis mudanças que poderiam acontecer nesse modelo. Você também não vê possibilidade de alteração quando se fala em praças. Esse é um assunto que sempre vem à tona, ouvindo perguntando aqui sobre praça entre Cascavel e Toledo. Isso já está consumado, Edson?
Zé, então, não. até para a gente fazer uma justiça aqui com a nossa região, nós aqui, as entidades da região, o Programa Oeste em Desenvolvimento, as entidades de Cascavel, o Oeste em si, ele foi muito unido e pesado quanto à modelagem. Nós nos posicionamos, nós tivemos inclusive a visita do ministro aqui, em especial na região Oeste, porque foi a região que mais se posicionou contrária à modelagem, e chegou algumas mudanças que a gente acreditava que teriam que ser muito mais profundas, principalmente quando a gente fala do aporte, né? O governo federal sempre buscou uma parte do recurso que fosse aos caixas da União. Mas a gente percebe que sim, um exemplo da praça de pedágio entre Cascavel e Toledo, não concordamos, a gente percebe que o nosso não concordar já não sensibilizou eles vão fazer de qualquer forma. E também já fiquei sabendo que o valor dessa praça ela vai ser um valor maior do que se tinha pregado lá atrás, devido a todos os reajustes.
É interessante, você falou em R$ 7, R$ 9, daí com desconto de 50% já na largada, a rodovia é duplicada e tal, você vê que quando se fala em desconto são das tarifas que já existem, não das novas, mas aí se falou em 3,5, 3, 2,
não acredito.
Não fica menos que 5, na tua opinião?
Não acredito, eu acredito que vai ficar de 6 para cima, entre 6 e 7, mais ou menos. Agora, Zé, em linhas gerais, há um certo desconforto com o tema. Nós acreditamos que já deveria estar solucionado, já deveria estar licitado, já deveria estar acontecendo a manutenção, a conservação e recuperação das estradas numa nova concessão. E tem pontos, sim, que acreditamos que se tivesse que voltar ao tempo, nós lutaríamos novamente como nós lutamos para rever alguns pontos. Eu, em especial, eu pessoalmente, eu não concordo com a expansão da malha. Eu não posso criticar o direito do Sudoeste de querer a malha chegando eles em novas praças. Mas eu acredito que a expansão da malha, ela simplesmente abona o Estado a não querer mais colocar recurso nenhum na malha. E eu acho que o anel de integração, ela tem uma função estratégica. O anel é o anel de integração que interliga todas as regiões. Só que essas veinhas que chegam no anel, se a gente começar a privatizar tudo, o Estado não consegue. Quando eu falo Estado, é iniciativa privada. Porque sobrecarrega, sai da economia paranaense. A antiga malha de pedágio já saía em torno de 2,5 bilhões de receitas que saem da economia para pagar pedágio. A nova modelagem vai chegar próximo de 4 bilhões, acima de 4 bilhões. Então isso sai da economia. Ah, mas nós temos a infraestrutura, mas nós gostaríamos muito, como alguns falaram ali, que parte disso viesse também dos cofres públicos, né?
Não temos mais tempo, muitas mensagens aqui, tem gente falando dos 10 bilhões, as obras, até ontem nós conversávamos aqui, foi ontem, né? Ontem, quarta-feira, com o João Luiz Félix, as obras ali do Trevo, JL que está executando os trabalhos, as obras devem estar concluídas em agosto, possivelmente, não é? O prazo é até outubro, e muita gente perguntando aqui, e aqueles 10 bilhões que as concessionárias devem, como que vai ficar isso? Vamos receber, o Paraná recebe, não recebe, essas empresas vão participar de novo e podem ganhar, isso é um absurdo. Tem muitas observações aqui de ouvintes, não vai dar tempo da gente falar, esses 10 bilhões, não recupera mais.
Eu acho que o governo está fazendo dever de casa, está entrando na justiça, já é caso de justiça. Essas obras como o Trevo Cataratas e algumas terceiras faixas que estão acontecendo aí são frutos de acordo de leniência. É claro que levamos a sorte de ser uma construtora de Cascavel que está fazendo, então a gente cria uma expectativa que ela consiga fazer melhor do que as outras, porém, essa obra é fruto do envolvimento social que tivemos das entidades, das classes políticas aqui, para poder fazer com que o recurso da leniência viesse para o Trevo de Cascavel, senão nem isso nós teríamos.
Só para fechar aqui, o Leocir diz o seguinte, se barrar as empresas que tem aí, não terão outras para participar. Não terão?
Poucas. Poucas. Eu acho que elas serão também parte do certame.
Edson Vasconcelos, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado pelo espaço, Zé.
Conversamos com Edson Vasconcelos, cascavelense, vice-presidente da FIEP. Naturalmente que não só falamos sobre a indústria, mas principalmente em relação ao pedágio. Quando a gente aborda esse assunto, acaba gerando aí muitos questionamentos ainda. E a CBN atenta, acompanhando, e você vai tendo as informações aqui na 93.9. Agora 10h25.